Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. A crise em que se achou a província de Mato Grosso, por ocasião da invasão de 1865, veio renovar os apuros pela falta de sal, até que de novo começassem recovagens a transpor este gênero das províncias beira-mar. Era a renovação obrigatória dos meios de comunicação antigos, cujo estabelecimento demorado deu lugar ao espírito ganancieiro. Em Cuiabá vendeu-se alqueire de sal a 600 euros. E em pouco tempo subiu a mais de conto. Entretanto, um pouco de indústria supriria ao sal recebido do exterior, ou, pelo menos, atenuaria muito as consequências de sua diminuição. França, por ocasião do bloqueio continental, recorreu aos seus sabios e o sucar de beterraba livrou-a do jugo colonial. A ciência deu as mãos à indústria, ajudando-a a políticas espantosa, que podia desfechar golpe mortal no poder inglês. Em Mato Grosso, não se tornavam precisos esforços intelectuais dos mestres da ciência. Com pequenos melhoramentos, força de vontade e de trabalho, tirar-se-ão grandes quantidades de sal, cortando os voos à especulação abusiva e altamente reprovável. Todos, contudo, se sujeitam às imposições dos monopolistas, que na razão crescente da carência, altevam cada vez mais o preço de seu gênero, na carreira vertiginosa de lucros exorbitantes. Entretanto, os barreiros jazem abandonados, entregues aos animais, que ali obtêm, pela lambedura, o que tanto custa aos homens. A indolência parece ter tasando sua sede em Mato Grosso. Existe nos campos daquela província uma população sui generis, meramente entregue à criação de gado, com hábitos arraigados, que a inabilitam para qualquer outro trabalho. No distrito de Miranda, ou se é negociante ou fazendeiro. A vida do fazendeiro é marcar, em certas épocas do ano, os bezerros, costear o gado, de quando em quando, e negociar com ele. Sua fazenda é uma área de terreno indeterminada, muitas vezes com 5, 10, 20 mais legoas de extensão, tendo em certo ponto um rancho, coberto quase sempre de palha, raras vezes de telha, que serve de vivenda ao dono dessas gigantescas propriedades, onde caberiam, à larga, 10 a 12 grão-ducados ou principados alemães. Aí passará ele toda a sua existência, 50, 60 anos, sem que lhe corra a ideia a necessidade de um melhoramento em suas terras, em sua palhoça, a fruição de um canto aprazível, de um pomar. Raras vacas mansas rodeiam um espaço limpo só pelas patas do gado, porém dezenas de milhares de reses percorrem as suas campinas desertas e inúmeros mugem ao longe. Este aspecto desolador é o mais frequente, entretanto a descrição que nos fizerão da fazenda das Pirapitangas, pertencente ao senhor barão de Vila Maria, indica da parte do seu proprietário espírito de atividade e gosto pelo trabalho, pouco comuns na província. Uma alteração profunda no sistema atual de viver não há de, contudo, sofrer detença. A passagem para a vida agrícola, a epidêmica graça entre os cavalos, produzirá a modificação de que falamos. Não há cavalo que resista a essa peste, depois de poucos anos de trabalho, de modo que, em certas eguiâmpicas, qualquer animal atinja preços despropositados. Em alguns anos, a dificuldade em obter cavalhada tem impossibilitado o cóstio, sem o qual o gado se torna arisco e bravio, como que avistávamos na base da Serra de Maracaju. Transportada à Bolívia em 1857, começou aquela enfermidade a graçar entre os cavalos com todos os caracteres de epidêmica. Hoje tornou-se endêmica. A destruição foi quase completa, mal escaparam alguns em localidades salubres e aos quais se pouparam o excesso de serviço. Dentão anualmente reaparece, ora atacando com pouca intensidade, ora levando cavalos aos centros, aumentando com o calor na estação das águas, diminuindo com o frio e lavrando, sobretudo, na razão da aglomeração de animais moares, como aconteceu com os da expedição, durante a estada no Cofetim, onde morreram quase todos os burros, não escapando um só cavalo. A zona em que atua esse mal estende-se do sul do distrito de Miranda até Cuiabá, exatamente em todos os pontos onde se dão as inundações periódicas e o alagamento dos campos. Nos lugares mais altos, em Niuaque, junto à serra, é molestia pouco conhecida. E do outro lado da cadeia, não penetrou ela, ficando limitada nos locas, em que achou condições favoráveis para o seu desenvolvimento. O governo da província, atendendo à estabilidade dessa molestia, cujos feitos ruinosos, há muito, se fazem sensíveis, mandou contratar um veterinário em França para vir estudá-la e fornecer meios de combatê-la, visto como sem resultados apreciáveis, continuam as aplicações que experimentam os fazendeiros. Disseram-nos que se dera a vinda para o Brasil desse especialista, o qual, porém, ficara no Rio de Janeiro, não se tratando mais de Chamalaluá província, em cujo seio dão-se, em escala crescente, os casos de destruição de todos os animais muares. Os prodromos da molestia são vaiadíssimos. Às vezes, manifestam-se por simples ruísnuídos no ventre. Excrementos ressecados e duros, e na peritência completa, magreza repentina. Outras vezes, com falta de todos aqueles sintomas, aparece a impossibilidade ou dificuldade em beber, ficando, contudo, largo tempo, o animal com a cabeça metida na água, demonstrando seu desejo. Sucedem-se então fenômenos, cujo final obrigatório é a morte. Ora os animais ficam tristonhos em poucos dias, vão definhando a beia e morrerem. Ora até tornam-se espantiços, correm sem direção certa, girando a caírem, ou se seguindo diagonalmente, ora completamente cegos, ora surgos. Em todos os casos, as cadeiras ficam tolhidas, a parte posterior derreada e o animal arrasta as patas às traseiras com dificuldade e cansaço. Donde provém esse especificão de peste de cadeira ou de cadeiras? Pessoa habilitada procedeu à autópsia de um cavalo, vítima daquela enfermidade, e encontrou, como era natural, alteração profunda na medula espinhal. Um curioso de algum merecimento, o senhor João Lemes do Prado, depois de esgotados muitos remédios, para subtrair algum de seus cavalos à peste, usou com proveito do crótalo, extraído da cobra cascavel. Entretanto, nunca os escapos recobravam o antigo vigor, e apesar de gordos, empregavam extraordinário esforço nas subidas e descidas de rampas. Parece fora de dúvida, pelos singulares fenômenos na locomoção, inerentes a essa enfermidade, que a lesão na espinha dorsal propaga-se ou se repercute-se nos lóbulos cérvicas, como demonstram as interessantes experiências e acertadas indagações de Floren na vivissecção. Havia mais adiante de verificar quais curiosas relações entre a peste dos animas e a que dizimou parte da coluna expedicionaria, confirmando a esclarecida opinião de Barkerwell, Chadwick, Harrison e Graves, quando tratam da conexão entre as epidemias e epizootias.